Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre, o primeiro de 2024, eu sei, pô, tá em março, calma, mas é, o carnaval passou agora, né? Então o ano tá começando agora, né? Então no Brasil é assim. Estou aqui com o meu amigo Henrique de la Rosa da Torre do Dragão, tudo bem, Henrique? Como você está?
Fala, Jota, fala pessoal que está ouvindo Jogada de Mestre, muito bom estar de volta. Apesar do assunto do nosso programa de hoje ser um tanto polêmico e em muitos aspectos negativo, mas é uma discussão muito importante, uma reflexão muito legal. Então, como falamos agora há pouco pro pessoal que está assistindo ao vivo, hoje não é uma jogada de mestre, sim uma reflexão de mestre. Mas é muito bom estar de volta falando sobre RPG, falando das novidades de Dungeons & Dragons especificamente hoje.
Exatamente, é isso aí. Você quer conhecer um pouco mais os nossos podcasts Jogada de Mestre, Caixinha Quântica, acesse www.caixinhaquantica.com.br ou coloca lá Caixinha Quântica no Spotify, no Google, no YouTube, qualquer lugar vai aparecer a gente. E se você quiser conhecer aí mais a Torre do Dragão, como é que faz, Henrique?
Como sempre, no torredodragão.com.br, lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração com os nossos maravilhosos mestres profissionais de RPG da Torre do Dragão. Então, lá você consegue solicitar uma mesa para o seu grupo fechado, seja no formato online ou no formato presencial, ou se inscrever em uma das muitas campanhas presenciais abertas que estamos fazendo com os nossos parceiros da Encounter Board Games, no bairro de Moema, aqui em São Paulo. Então, tem Call of Cthulhu, tem Dungeons & Dragons, tem Tormenta 20, já com vagas abertas, e mais muitas outras aventuras chegando por aí ainda no mês de março. torredodragão.com.br, e lá tem o link para todas as nossas outras redes.
Procura lá, caixinhaquântica.com.br, torredodragão.com.br, até porque os nossos sites em conjunto a gente domina muitas palavras do Google. Palavras-chave, né? O trabalho de SEO que a gente faz é impecável. Pode testar. Testa lá.
Vamos ver aprendendo.
Se não vai aparecer. Ou a torre ou o Caixinha Quântica. Bom, vamos lá, pessoal. O assunto. Seguinte. Wizards of the Coast fora do Brasil. É isso aí. É assim que eu penso. Eu vou falar como é que eu penso. No, sei lá. Tipo, né, Henrique? Você... Ah, mas tem a decisão da empresa, tem o negócio, tem balanço, tem caixa, tem fluxo, tem vendas. Não quero saber. Pra mim, a Wizards of the Coast está fora do Brasil, oficialmente fora. Tá? Então, assim, a gente vai discutir, os livros vão continuar, a gente vai discutir coisas também, como, sei lá, né, jogos que... não precisa jogar o D&D, tem outros jogos, todo mundo fala isso. Eu sei, cara, tem, a gente... Vou até falar vários, até que eu gosto, que, né, no mesmo estilo e tal. Mas não é por aí, eu quero conversar com você, Henrique, hoje, o malefício, e é ruim, tá? O malefício de não ter mais. Primeiramente, que é o nosso foco aqui, Dungeons & Dragons traduzidos, no, livros traduzidos no Brasil. E também, né, o Magic também, a comunidade de Magic aí também vai sofrer um pouquinho. O que você tem a dizer pra gente começar essa conversa aí, Henrique? Fora a tristeza, né? Chateação.
Eu acho que é um acontecimento majoritariamente negativo, assim, né? Tem outras coisas, outras perspectivas aí que a gente vai discutir ao longo do programa, mas é uma grande perda, né? E pro pessoal, né, tanto do D&D quanto do Magic que você falou, né? O Brasil é um consumidor muito forte de ambos esses produtos, né? Mas a gente sabe que é um mercado ainda difícil, mesmo para grandes editoras e grandes empresas que estão aqui. É uma pena que uma gigante como a Wizards of the Coast, que tem a Hasbro por trás, dando essa estrutura dessa empresa gigantesca, é uma pena que uma marca como essa esteja nos deixando, nos abandonando, assim, né? Ainda mais depois de ter demorado, aí falando especificamente de D&D Quinta Edição, né? Depois de ter demorado tanto tempo para chegar no Brasil, né? D&D, a Quinta Edição foi lançada em 2014, né, nos Estados Unidos, e chegou aqui em torno de 2019, mais ou menos. Né? Foi bem no comecinho da Torre do Dragão, né? Inclusive, nosso reencontro, a história que a gente sempre conta aí, né, Jota? Foi no lançamento da edição brasileira, né? Do D&D Quinta Edição. Então, já demorou muito tempo para chegar. Quando chegou, foi um processo muito lento e muito truncado de lançamento dos livros. Numa hora que pareceu que tava pegando um pouco mais no tranco, né? Acabou tendo uma mudança ali entre Wizards of the Coast e Galápagos, né? Parece que a Galápagos ficou somente com a distribuição e a localização ficou por conta da própria Wizards of the Coast. Mas nem isso durou muito tempo, né? Então, de 2019, que foi quando os livros começaram a chegar pra cá, já se foi embora novamente o D&D 5ª edição.
5 anos só, né, acho, que ficou aqui. E assim, entrou com um preço competitivo aquele dia que a gente, né, a gente conta essa história pra caramba, foi nesse mesmo dia que a gente se encontrou, porque a gente se conhecia pela música, né, e não pela jogatina de RPG, mas... Pô, cara, o que me deixa até um pouco triste esse dia, né? Não no sentido de estar naquele dia, que foi legal pra caramba, mas hoje você vê, né? A gente foi lá comemorar um negócio e agora estamos perdendo 5 anos depois, né? E entrou com preços competitivos, né? Tipo, entrou com custando R$150 o livro, que a gente vai entrar numa discussão aqui se é competitivo ou não, 150, tá? Pra realidade brasileira. Claro que é um custo alto, né? R$150. Mas se você for ver aí, agora, nesses últimos tempos, aí já tava 260, 280 um livro, né? Quase 300.
Sim, sim.
Então, assim, lógico que não ia funcionar tão bem no Brasil um valor tão alto desse, né? Só que, cara, isso aí, pra mim, é má administração ou ganância, não sei, chame do que quiser, né? Tipo, a gente sabe que a Hasbro tem uma pegada de monetização em cima do D&D forte, assim, né? A dona da Hasbro, acho, não sei se foi agora, não lembro se era a CEO da Hasbro ou da Wizards, eu não lembro agora. Aquela mulher que trabalhou nas coisas de cigarro da Philip Morris lá. Tipo, né? Você já vê, né? Uhum. Aí ela disse que o D&D é, né, subaproveitado financeiramente, assim, né? Porque você vende o livro uma vez, você pode jogar pro resto da sua vida infinito. Tanto que tá acontecendo aí, né? Aparecer aí agora novos VTTs, D&D Beyond comprou, já não dá mais pra importar as aventuras do... Não dá pra importar do Beyond mais no Roll20. Começa a ter bloqueios, começa, né, a ter problemas. E a gente sabe disso, né? Que então a Hasbro tem essa pegada, sim, de querer monetizar fudido em cima do jogo, né, Henrique? Então pode ser, né? Porque aí, quando saiu da Galápagos, eles pegaram, os preços foram aumentando continuamente, assim. Foi absurdo. Então pode ser que seja um motivo, assim, de que, ah, e aí o Brasil não comporta comprar livros de R$300, então vamos sair. Pode ser uma, né? É uma teoria também, né? Que eu tô jogando aqui na mesa.
Eu acho que tem vários fatores. Eu vou deixar o que eu acho que é o mais importante por último. Mas acho que tem outros vários fatores que contribuem para esse problema, né? Durante a pandemia, aconteceu um aumento absurdo que impacta até hoje no transporte de produtos. Então, o frete das coisas se tornou muito mais caro, né? Então, isso com certeza eleva os preços também dos produtos. Houve um aumento também nos Estados Unidos mesmo, nos preços originais dos livros, né? Então, a faixa normal de preço dos livros do D&D era $50 e passou a ser $60, fora os boxes, que já são materiais muito mais caros, né? Então, o próprio preço original aumentou, o preço de distribuição aumentou muito no mundo inteiro, os custos gráficos no Brasil são esdrúxulamente altos, né? É muito caro produzir um livro, ainda mais na qualidade que os livros de D&D, né? A proposta é de ser um livro de luxo mesmo, né? Um livro de alta qualidade, com papel bonito, com uma tinta bacana, a cor legal,
capa dura
e tal, né? Então, é um produto caro, né? A gente reconhece isso. A gente tem contato muito próximo com pessoas de editoras, né? Desse mercado aqui, que tá no Brasil fazendo essas coisas. A gente sabe que não é fácil, não dá para cobrar muito barato, né? São produtos muito caros. E, enfim, tem todas essas coisas.
Ah, mas tudo bem, mas não precisa cobrar R$300, tá?
Não precisa cobrar R$300.
Pô, a gente tá... Não é assim, tanto a 300, né? 300 conto.
A Editora Tria, a New Order, a Retropunk, enfim, todas as outras, né, grandes editoras e importantes editoras aí do Brasil estão aí pra mostrar que não precisa cobrar R$300, né, no livro. A gente vê os livros, né, em termos, acho que, de quantidade de produção e qualidade de produção, dá pra gente comparar um pouquinho com o Tormenta, né? E a gente vê a Jambô fazendo um trabalho absolutamente excelente nos livros, assim, em termos de qualidade gráfica, de qualidade, né, do material, de quantidade de conteúdo, né, e são livros que ainda assim são mais acessíveis do que de Dungeons & Dragons, e eu argumentaria até a favor do Tormenta, no sentido de que alguns livros de Tormenta são melhores do que os livros de Dungeons & Dragons 5ª edição, em vários aspectos. Então a gente vê que é possível fazer a coisa, mas talvez não haja tanto um interesse da Hasbro, da Wizard of the Coast, em fazer isso. Aí vem o meu último ponto, que com certeza é o mais importante aí na minha perspectiva. O caminho que a Wizards e a Hasbro estão traçando para criar um ecossistema majoritariamente digital em Dungeons & Dragons, né? Então, o investimento em livros físicos, a tendência é que ele seja cada vez menor e que eles se tornem itens praticamente colecionáveis, né? Então, uma coisa realmente pro cara que é muito fã, para nós, né? Pra gente que gosta de ter os livros. Mas que o foco deles vai passar a ser cada vez mais no digital. Com o seu próprio VTT, com um ecossistema fechado, muito provavelmente sobre um modelo de negócio de assinatura, né? Uma coisa que você paga continuamente para ter acesso aos materiais e às plataformas. Então, eles estão migrando para isso, eles estão deixando isso muito claro, apesar da comunicação deles ser muito ruim com a comunidade. E eu acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com eles perceberem que essa monetização maior que eles querem fazer, como você já comentou, vai vir através do digital muito mais. Então, eles estão mudando tudo em torno disso. E eu acho que esse é sim o principal fator, né? Deixa de valer tanto a pena vender, localizar os livros aqui. A gente vai comprar os livros importados, né? Então, o que é como a gente tem aqui, né? O Tomb of Annihilation, vocês estão vendo aqui em cima, Annihilation, e outras tantas coisas aqui acabam sendo materiais importados, coisas que nem chegaram no Brasil. Então, vai ficar para os colecionadores, e eu acho que o público geral vai ser forçado nesse ecossistema online. Isso me preocupa bastante.
Ah, muito chato isso. Eu sei que isso vai estar acontecendo, vai acontecer, né, do digital. Eu não consigo nem ler o livro, um livro no D&D Beyond, cara. Como é que eu consigo ler um livro inteiro? Um livro desse de regras aí, quando sair, né, a edição 5.5, sei lá como estão chamando, eu vou acabar comprando em inglês, né, porque sim, o D&D, cara, eu já falei várias vezes, é o RPG que eu mais gosto, e Forgotten Realms é o mundo que eu mais gosto. Não, eu sei, tal. Tô fissuradão em Old Dragon 2 agora, tal, mas, cara, é um negócio histórico pra mim, né? Eu jogo desde os 13 anos, velho. Então não tem como eu não comprar o livro, velho. Só que assim, eu tenho, por exemplo, tô mestrando duas aventuras aí pela Torre do Dragão, né? A Princess of Apocalypse e a Curse of Strahd. Só que a Curse of Strahd eu tenho em português, Maldição de Strahd. Então é muito mais fácil, muito melhor, tô lendo na minha língua e tal. Aí eu vou ter que... O Princess eu leio em inglês. Por mais que a gente fale inglês, leia em inglês, você sente a diferença na facilidade, porque você tá lendo a sua língua nativa, né? E aí agora não vai ter o D&D em português, de novo. E aí, cara... Pode ser que tenha, eu até vou discutir um pouquinho isso mais pra frente, pode ser que tenha, do jeito que aconteceu lá atrás com a Galápagos, né? Pode ser, né? Pode ser que a Wizards tirou e depois pegue um intermediário novamente, faça de novo esse esquema para que traduza os livros, pegue alguma empresa de novo no Brasil, que no caso foi a Galápagos, né, pra quinta edição. Mas, cara, é uma perda pra comunidade como um todo, é isso que eu queria discutir isso com você, Henrique. Ah, mas tem outros jogos, não se importa com isso não, pra gente que trabalha com RPG... É uma perda para a comunidade como um todo, né, cara? Você perde dentro do nosso país o maior RPG do mundo. E não adianta falar que não. É porque é. E aí você perde essa língua, esse RPG traduzido, que é, bem ou mal, o D&D é o carro-chefe que puxa toda uma categoria de RPG, né? Então a gente perde isso aqui um pouco, cara.
Aí você tocou num ponto muito importante, que é a acessibilidade do material, né? Tanto em termos de valores, quanto em termos do idioma, né? Então, os livros importados, eles são caríssimos, né? E isso impacta de várias formas. Por exemplo, para a gente que trabalha mestrando profissionalmente, o material se torna mais caro. Então, se torna um custo muito mais alto. Né? Ao invés de a gente comprar uma aventura que custa R$150, comprar uma aventura importada como essa, que muitas vezes custa perto de R$300. Né? Então, a gente está falando do dobro do preço em relação aos valores que estavam sendo praticados quando o D&D Quinta Edição chegou no Brasil. Né? Então, o material se torna muito caro. Então, menos pessoas vão ter, menos pessoas vão comprar, menos pessoas vão se arriscar a comprar um material que elas não conhecem por conta disso. E aí, a questão ainda maior do que isso é a acessibilidade do idioma. Aqui a gente está falando isso porque a gente, né, tem o privilégio de falar a língua e de compreender o inglês, de conseguir consumir esse material. Mas a gente sabe que não é a maioria das pessoas que tem o domínio da língua inglesa para conseguir consumir materiais de RPG em inglês. Então, se torna uma perda muito grande que acaba resultando em traduções feitas por fãs que muitas vezes, né, obviamente não vão ter o mesmo nível de revisão, edição, né, de qualidade que uma localização profissional teria, né, acaba incentivando muito a pirataria no Brasil, que já é um problema gravíssimo, que a gente vive combatendo, né, inclusive dentro da Torre do Dragão mesmo, assim, né, a gente, meu, se importa demais com ter os materiais e com comprar os livros e com, né, fazer as coisas legalmente, né, então... Essa barreira do idioma é muito complicada. Por exemplo, né, no começo da torre, lá no comecinho, quando não tinha o D&D 5ª edição aqui no Brasil ainda, a gente tinha que fazer as nossas próprias fichas da torre, porque as fichas oficiais eram em inglês. Né? Então a gente tinha que produzir as nossas próprias fichas e a gente tem essa barreira com vários outros jogos que a gente tem aqui, que oferece, que muitas vezes não foram traduzidos. Então a gente tem que adaptar esse material, traduzir esse material para poder oferecer para os nossos jogadores. Né? Para todo mundo, né? Para ninguém ser obrigado a falar ou ler inglês para poder participar de uma mesa de RPG. Então isso cria realmente uma grande barreira. E como você falou, D&D é a marca que vai ditar as coisas no mercado, que vai puxar as demais marcas, né? Toda uma corrente de RPGs aí, especialmente no meio da fantasia. O que preocupa também é eles estarem ditando uma tendência que pode começar a ser seguida por outras grandes marcas e outros grandes jogos, e a gente se vê refém desse ecossistema online que está sendo criado.
Né? Pode ser que sim, isso pode ser, né? Você não vê aí os streamings, os caras começam a cobrar mais caro, um ou outro vai e aumenta também. Não pode mais compartilhar a senha, um ou outro vai e não pode mais também. Então isso aí é uma tendência, às vezes o maior do mercado faz alguma coisa, dita alguma tendência e o resto segue. Pode ser sim. É que assim, eles estão mirando num público também que não é mais a gente, né? Que gosta de leitura, gosta de pegar o livro físico, gosta de ler. Se você parar pra pensar, hoje em dia o consumo é rápido, a molecada quer coisa rápida, né? Então eu até entendo, marqueteiramente falando, a decisão e tal, mas ainda assim, cara, eu acho que você vai perder um pouco da essência do que é o RPG de mesa, né? Você ter os livros físicos e etc.
E se perde uma parte muito importante do jogo, que é ele ser analógico. A gente tá falando de jogos analógicos, então são jogos nos quais você não precisa de nada. Você só precisa das pessoas sentadas ao redor de uma mesa, das pessoas reunidas numa chamada virtual e só. A gente usa VTTs, mapas, imagens, né? Enfim, handouts, miniaturas, mas isso não é necessário. O RPG ele só precisa do encontro e da reunião entre as pessoas. E a gente, seguindo por esse caminho, a gente acaba ficando cada vez mais amarrado com a necessidade desses sistemas e dessas plataformas online. Né? Então a gente já sente o impacto disso muito forte, especialmente do público que joga só online, da pessoa querer jogar dentro de uma plataforma específica, querer ter aqueles recursos, querer ter a luz dinâmica do Roll20, querer ter as animações do Foundry, querer ter as coisas tridimensionais de outras plataformas. Então, o RPG está cada vez mais sendo associado à plataforma na qual ele está sendo utilizada como uma ferramenta. Né? Então, a gente escuta, né, perguntas como, por exemplo, aonde a gente vai jogar? A gente vai jogar no Roll20? A gente vai jogar... Não, a gente vai jogar na nossa cabeça. O jogo acontece na nossa cabeça. Aquilo ali é só uma ferramenta, assim como é um grid com um marcador de quadro branco que a gente usa na mesa presencial. Né? Mas a ferramenta está passando a ser associada com como o jogo funciona. E eu acho que isso vai se perdendo uma parte muito importante, que é o lado do jogo analógico, que envolve leitura, que envolve o seu cérebro ser o computador que faz as coisas, e não ter o computador fazendo aquilo pra você. Claro que tem um monte de ferramentas que ajudam imensamente, a gente adora utilizar elas, mas elas não podem ser mais importantes do que a proposta do role-playing game.
Chega ao ponto de ter aquele absurdo daquela propaganda da Wizards, né, do VTT deles, que tem 5 pessoas na mesa e 5 na mesa, hein? Presencial. E 5 pessoas com 5 notebooks jogando pelo VTT, né, cara? Porra, se você tá presencial, você não precisa de VTT, né, velho? Pra jogar RPG.
E olha como se perde o contato humano, se perde você olhar para as outras pessoas que estão jogando com você, porque a sua tendência vai ser olhar para a tela. Então, você deixa de compartilhar e de apreciar o momento presencial que você está tendo ali. Então, se perde a interação humana mesmo. Então, o jogo se torna mais frio, mais impessoal quando a gente coloca essas ferramentas. Por isso que a gente sempre bate tanto o pé aqui na torre, assim, né? A gente tem muito essa filosofia de usar as ferramentas online o mínimo possível, o mínimo necessário. A gente não usar grandes recursos que tornem o jogo cada vez mais digital, mas a gente tentar aproximar o online do presencial. E não o contrário. não aproximar o presencial do online, a gente tentar trazer para o online a experiência do presencial, rolar dados físicos, usar ficha de papel, né? Essa coisa de tirar as barreiras entre as pessoas. E a Wizards está fazendo o caminho contrário, ela está querendo construir barreiras entre as pessoas, né? Em prol de conseguir atingir mais público e ter mais jogadores ativos através das suas próprias plataformas, né? Então é uma decisão em prol ganho financeiro, ela é em detrimento ao jogo, né? A experiência do jogo.
Cara, e aí foi o que você falou anteriormente, né? O Brasil já tem o problema da pirataria, vai ter as traduções piratas, vão ter as traduções piratas, isso é fato, né? Mas não... Você vai aumentar no esquema... Nossa, já é altíssimo, né? Pirataria de RPG no Brasil, né, cara? Se você quiser agora, você consegue qualquer PDF agora.
Muito,
se você quiser.
Nossa,
Mas o lance é você querer ter aquele produto oficial pelo preço justo, né? Por uma qualidade, com uma qualidade boa, tal, etc. E isso a gente não vai ter mais, né? Vão ter produtos. E eu não tô falando assim de que as pessoas não vão. Bons tradutores não vão fazer, vão traduzir direito, mas não vai ter aquela. Precisa também ter padronização no RPG, né? Por exemplo, o nome Salvaguarda ficou sendo Salvaguarda, né? Não foi mais jogada. Ou Saving Throw, né? Que ficou. Era jogada de proteção, né?
E a gente via muito esse problema antes do D&D ser oficializado.
Oficializado, exato.
E isso impacta até hoje. Então, tem muitos termos que, né, a gente, os jogadores, enfim, às vezes usa da versão antiga e que depois não se acostumou com a tradução nova que veio através da Galápagos. Então, um fala jogada de proteção, outro fala jogada de resistência, outro fala salvaguarda e tá todo mundo falando
teste
da mesma coisa.
Teste de resistência. Tem muita tradução aí, não vai ter mais padronização, exatamente.
E isso é extremamente importante para que a comunicação durante o jogo aconteça, né? Mas é isso, num jogo digital, você só precisa clicar um botão. Você não precisa se comunicar. Então, eles estão priorizando a coisa ser feita através da ferramenta, né? E isso, infelizmente, vai, por falta de uma expressão melhor, atrofiando o lado RPGístico do seu cérebro, né? Porque você vai tendo que pensar e engajar intelectualmente e mentalmente com o jogo cada vez menos. Você consegue jogar de forma cada vez mais superficial. E isso cria uma cultura de jogo muito nociva, uma cultura de superficialidade mesmo, uma cultura de não se aprofundar e não engajar de forma um pouco mais intensa com aquilo, assim.
E aí você passa a jogar um videogame, né? Quase que um videogame. Se tá tudo automatizado, tem musiquinha, já não sei o quê, a hora que você entra numa área a música toca sozinho. Não que eu seja
que
contra.
É o que lá atrás, no problema da OGL, quando nós fizemos nosso programa sobre a questão da licença e tudo mais, nós já falamos sobre isso. Lá no Balde Galáctico, o saudoso Balde Galáctico, nós já falamos sobre isso, sobre a videogameização do RPG de mesa, e essa tendência só está se provando cada vez maior, especialmente por parte de Dungeons & Dragons. Vamos ver como vai ser o impacto nos outros sistemas, nas outras marcas e nos outros jogos.
Até pra gente que trabalha na torre, até pra vocês, né, você que é o CEO, né, CCO ou da torre, junto com a Ju, né, às vezes até aconteceu comigo, né, você tem uma procura de uma mesa online que a mesa tá esperando isso, né, esperando toda essa automatização. Nossa, já que eu tô pagando que o mestre entenda de mexer no Foundry minuciosamente, que se eu tô pagando eu quero ver tudo, explorar todas as salas, tudo, não tem nenhum problema disso, tá? Explorar todas as salas. Tô querendo dizer que esse lance do videogame, né? Senão o videogameizou o negócio. E aí quando você entra, que nem a gente aqui, né? A gente usa o VTT só pra jogar ali um... não é que é tosco, tá? Não é tosco não. A gente põe o mapinha, põe os toquezinhos redondinho, põe música e tal, mas a gente usa isso como uma ferramenta só pra que tenha um tabuleiro em conjunto com todas as pessoas, cada um nas suas casas. Mas o RPG acontece na cabeça e na interpretação. Então isso é ruim.
O jogo não é o que acontece no VTT, né? VTT é só uma forma de ilustrar o que tá acontecendo no jogo e facilitar a visualização, né? Eu acho que essa noção está se tornando um pouco mais confusa pro público mais moderno do RPG, mais recente do RPG.
Procura a Torre do Dragão, fecha a mesa, tá, vai jogar, vocês estão esperando isso, acaba se desapontando um pouco, né? Porque não é aquele videogameização toda e tal. Isso é ruim pros negócios também, né?
E por isso que a gente sempre mantém nossa comunicação muito clara em relação a isso, de que dessa filosofia, né, de que o VTT ou a plataforma que seja, ela é apenas uma ferramenta, né? Então a gente não usa o Foundry, o Tailspire e todos esses recursos porque a gente acha que isso é negativo para a experiência de jogo. A gente quer ver as pessoas interagirem, dialogarem, fazerem roleplay, né? A gente quer ver a interação humana, como eu falei. Então, quanto mais coisas a gente coloca entre as pessoas, quanto mais ferramentas, plataformas e recursos digitais, mais a gente afasta as pessoas e a gente diminui essa interação humana. Então, é uma questão de filosofia mesmo do jogo. É legal, é bonito, é impactante visualmente, mas a gente tá cada vez mais se afastando do roleplay e de jogar com os outros, essa coisa compartilhada, tá cada um na sua bolha digital ali, isso eu acho que é um problema. Então é por isso que a gente não usa essas plataformas, né? Porque a gente prioriza ter bons mestres, boas aventuras e uma boa relação e um bom engajamento das pessoas na mesa, né? Então, isso é o que é necessário para ter um bom jogo, não importa qual é a plataforma, né? Eu já tive sessões, né, nas plataformas mais complexas do mundo como jogador, com animação e som dinâmico e luz dinâmica e tudo, que foram sessões horríveis de se jogar, foram chatas, não foi divertido. E já tive sessões jogando só com papel e um lápis, jogando tudo no teatro da mente, que foram as melhores sessões que eu já joguei. Então, e a gente vê essa experiência, a gente ouve muitos relatos sobre esse tipo de experiência. Então, não é a ferramenta que faz o jogo, é o grupo, é o mestre e o grupo.
Agora, você acha que a Itália vende mais D&D que o Brasil?
Cara, eu não sei os números, mas eu diria que não.
Não, é achismo mesmo, tá? A gente tá aqui
no
achismo,
pessoal. Não, eu não acho, não. Eu acho que a gente tá entre os maiores consumidores do mundo.
Então, assim, cara, agora você acha que tem um esquema meio filha da puta, assim, no sentido de... a Wizard sabe que no Brasil vai se vender um bom número de livros em inglês, porque a gente acaba comprando, né? A gente que consome RPG há muito tempo, a maioria das pessoas antigas e tal, consome bastante livro em inglês, até porque não tinha em português, né, naquela época. Então a gente acaba aqui, fica acostumado com isso. E você acha que o italiano vai comprar em inglês? Não, né? Não vai. Aí no Brasil vai. Você acha que tem uma sacanagem dessa de viralatismo, talvez, assim?
Pode ser, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que talvez mais do que isso, eles sabem que eles vão conseguir ganhar muito mais com as pessoas pagando, sei lá, 5, 10 dólares numa assinatura mensal, né? Pagando no longo prazo, meses e meses e meses e meses e meses, do que com as pessoas comprando os livros. Então eu acho que... isso não só no Brasil, mas em vários outros lugares, é mais fácil você falar para a pessoa, me paga 10 dólares por mês, ao invés de falar para a pessoa, compra um livro de 300 reais, sabe? Então, eu acho que eles estão enxergando isso, que eles vão conseguir vender mais, não importa a qualidade dessa venda e o nível de engajamento que a pessoa tem com a marca e com o jogo para esses caras, né? Não importa, você que gosta de ter o livro, você abre todo dia ele, lê ali um pouquinho, você ama aquilo, né? Você tem um engajamento, um vínculo com aquela marca muito forte. Mas isso não importa para eles, eles querem quantidade, eles não querem qualidade do consumo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito mais fácil vender uma assinatura de um valor menor para as pessoas do que vender livros com valores que às vezes assustam. Então, eu acho que tem um pouco essa sacanagemzinha, assim.
Não, assinatura sempre é mais lucrativa em qualquer coisa, né? Porque, assim, se o livro do D&D custa 49 dólares, né? Não é, mas 60 agora, vai. 59 dólares. Se o cara assinar um ano, ele já comprou dois livros no ano. E isso, num ano, você não compra dois livros, né? De regra, tô falando, né? O Player's Handbook. Você compra ele uma vez e fica com ele por muitos anos.
E aquela coisa que as grandes empresas de videogame e software já sacaram, que uma vez que você tem a pessoa ali dentro do seu ecossistema, é muito mais fácil você fazer ela comprar mais, né? Então, a pessoa tá assinando lá um preço X, 5 dólares, 10 dólares, não sei, né? Quais vão ser os tiers de assinatura ali. E aí, como ela já tá lá dentro, ela vai pagar um pouquinho a mais para ter um PDF de uma aventura, ela vai pagar um pouquinho a mais para ter uma animação diferente dentro do VTT, ou para ter um tipo de miniatura específica que ela não tem, né? Ou, enfim, N coisas, né? Então, essa pessoa ela tem um gasto recorrente, que é isso que eles querem, que haja um gasto recorrente, tanto dos jogadores quanto do mestre, porque a gente sabe que o mestre consome muito mais hoje em dia, né, no formato atual. Mas eles querem que os jogadores e o mestre tenham um gasto recorrente e que uma vez que eles já estejam amarrados dentro daquela plataforma e que os jogos deles dependam daquela plataforma para acontecer, eles gastem mais dentro da plataforma. Porque aí é um clique, né? É um clique. Então, os jogos mobile de celular estão aí pra mostrar o quanto isso funciona, né? Os jogos são grátis e os caras lucram, assim, milhões de dólares vendendo coisinhas. Vendendo pequenas coisinhas de $1, de 50 centavos, de $2. E é assim que eles fazem a grana, né? E isso vai dos jogos mobile, como eu falei, até a Electronic Arts, né? Então, tipo, eu acho que a tendência no mundo dos jogos é essa aí. E o D&D tá querendo seguir esse caminho.
Mas eu tô metendo pau na Wizards mesmo. Quero descer o cacete na Wizards, porque puta que pariu. Faz tempo que eles só estavam fazendo cagada, que a gente só vem falar. Vem falar de OGL, vem falar de...
Não, é da OGL pra frente. Cara, não houve uma notícia positiva, assim, de Dungeons & Dragons. É só abandono, descaso com a comunidade.
Descaso total.
Falta de comunicação, erros grotescos na produção dos produtos, artes de AI todas zoadas sendo usadas nos livros. A gente viu isso acontecendo com o livro dos gigantes, né? Teve esse problema. Tudo, a qualidade deles em todos os níveis está caindo. A qualidade do produto, a qualidade do design, a qualidade da relação com a comunidade, né? Do suporte aos clientes. Tá tudo deslizando, assim. Tá realmente terrível. E vem uma nova versão de D&D por aí, né? No meio desse turbilhão de coisas, né?
Esse é que é o problema, porque, cara, você pegar... Por isso que é ruim pra gente do Brasil, tô falando como o mercado como um todo, né? Porque se você pega... A gente é chato, vai ser chato ter que ler o livro inteiro em inglês de novo, vai. E quem tá iniciando? Não vai começar pelo D&D em inglês, cara. Tô falando o iniciante mesmo, cara, não, meio que não, né? Meio que não vai, entendeu? Ah, mesmo sabendo inglês, às vezes o cara também não vai. Porque é mais fácil se tivesse em português pra entender melhor as coisas. RPG, pro iniciante, o RPG, a gente não sente isso, né, cara? Isso faz anos que eu não sinto, eu não sei o que é, mas muita gente me procura no dia a dia, no trabalho, né? Falam, puta, me ensina a jogar RPG e tal. Pro iniciante, não é fácil a entrada, né, no RPG. Pra quem nunca jogou,
não,
é difícil.
Já é um tipo de jogo com nível de complexidade alto, né? Mesmo os jogos mais simples, eles são muito mais complexos do que outros jogos que as pessoas estão mais acostumadas a jogar, board games simples e card games simples, né, e tal. Não que, obviamente, tem board games e card games super complexos, mas o RPG, num geral, o nível mínimo de complexidade já é relativamente alto, né? Então, é mais uma barreira que se cria, né?
É mais uma barreira que se cria, lógico. Então, meio que tá cagando, tá deixando o Brasil de lado mesmo, meio que ferrou.
E aí, teve uma outra coisa que você comentou agora há pouco, que eu acho que pode ser legal da gente falar também, Jota, que é claro que tá pra nascer uma marca que vai ter a mesma potência e a mesma relevância no mercado mundial que o Dungeons & Dragons e o Wizards of the Coast tem. Mas você acha que isso pode ser uma oportunidade das pessoas que estão chegando no RPG pela falta de acesso ao material, jogarem, se darem a oportunidade de jogar outras coisas?
Não, isso sim vai acontecer, naturalmente. Mas nunca vai ser do tamanho do D&D. Porque o D&D é bom pra gente, cara. Tipo, mesmo quem não gosta... O D&D trouxe de volta essa febre old school. E a gente sempre fala isso, né? Não adianta falar, né? O D&D quinta edição, quando o RPG voltou, assim, ele voltou forte. Reviveu essa chama do old school nas pessoas, inclusive em mim, né? Que jogava o RPG lá atrás, que não era old school, né? Que era o RPG que tinha na época, né?
Era só RPG.
Mas, assim, você... Perder isso, né? É ruim pra gente, porque tem eventos, teve eventos da Galápagos, isso movimenta o mercado, vem pessoas de fora. Nas duas últimas edições do Diversão Offline, a Galápagos tinha, duas últimas, nessa última não, né? Mas antes da Galápagos perder, a Galápagos tinha os stands ali, teve um que eu fui no Colégio São Luís que tinha uma mesa de RPG lá dentro, né? E nesses últimos, eu não sei, a gente tem mesas de RPG? Tem, mas tô falando do D&D mesmo, né? Dentro do Diversão Offline. Então, você perde-se um pouco, né? Eu acho acho que o mainstream... E o D&D, ele aparece no Stranger Things agora, ele é citado em filmes e tal, etc. Pra gente perde, eu acho que é uma perda... Eu acho, na verdade, uma perda grande e eu acho... E eu fico puto com a Wizards, cara.
É, e eu acho que... E eu acho que nessa tendência deles de querer migrar tudo pro digital e desses novos modelos de negócio dentro do RPG... Eles pecaram por não fazer uma coisa muito importante, e eu acredito que o D&D tenha falhado, entre aspas, no Brasil por conta disso, que é promover coisas, como você falou, ter eventos, ter encontros, ter, sabe, ter ações da marca Dungeons & Dragons no Brasil. Aconteceu muito pouco, né? Teve pouquíssima coisa nesses 5 anos de D&D no Brasil. Cadê a Adventures League? Cadê convenções oficiais de Dungeons & Dragons do Brasil? Né? Essas coisas precisam existir. Isso não foi feito. Então, eu acho que isso é um erro muito grande. Né? A gente vê outras editoras, vou citar aqui, por exemplo, a editora New Order. Né? A gente vê a editora New Order com todo o grande catálogo que eles têm aí trazendo para o Brasil. Inclusive, tem 2 livros da New Order só no enquadramento da câmera aqui. Eles estão em todas, né? Eles estão em todos os eventos, eles sempre têm stand, eles sempre promovem mesas, eles sempre estão promovendo ações para promover não só os seus produtos, mas a prática do RPG de mesa dentro desses eventos, que muitas vezes são eventos de board games, eventos de cultura nerd, eventos de outras coisas nos quais o RPG está se inserindo. E a gente vê o pessoal do Lampião Game Studio fazendo isso também, né? A gente vê, eu tô citando algumas editoras, mas não tô querendo, né, falar que uma é melhor que a outra, mas tô citando exemplos aqui de coisas que podem ser feitas e o D&D não fez, né? A Galápagos não fez, e a Wizards of the Coast não fez, perdeu-se uma oportunidade enorme de promover a marca no Brasil. Não adianta só lançar os livros e esperar as pessoas comprarem, as coisas têm que ser, algo tem que ser feito para promover, né? E isso acaba ficando nas nossas mãos, das nossas pessoas que fazem eventos, né? Então, nós, a Torre do Dragão, o pessoal do Dungeon Geek, né? A galera que organiza os eventos no Rio de Janeiro, Iniciativa RPG e tudo mais. Então, as grandes marcas que poderiam estar entrando nessa também, de repente até junto com a gente que já organiza eventos, né? Se aliando com a comunidade local, não. Eles preferiram só lançar os livros e não fazer absolutamente nada para promovê-los.
E me deixa chateado, porque eu vi muitos, né? Quando a Wizards anunciou, ouvi muitos canais e tal, amigos também falando ali, né, tanto em podcast quanto no YouTube. Quais outros sistemas você... Não precisa jogar o D&D, tem tantos outros sistemas que são iguais e tal. E tem, né, isso que já que você abriu essa brecha aí pra gente falar. Mas, cara, isso ainda assim continua sendo ruim, cara. Porque, por exemplo, qual que é a maior procura... Qual o sistema mais procurado na Torre do Dragão?
Não, é Dungeons & Dragons, mas assim, não tem nem competição.
Então, é isso que eu tô falando.
Não tem nem competição, assim. Lógico, a gente sempre fala que a gente sempre faz, né, eventos e mesas e campanhas de outros jogos, porque a gente considera muito importante. Nem só o RPG, não é só D&D, e a gente, né, luta mesmo para levar esses outros jogos e outras oportunidades de jogo para as pessoas. Mas em termos de procura e popularidade, não tem nem comparação, é mais de 90%.
É mais de 90%, é isso que eu tô falando. Então, pro mercado como um todo nosso, assim, a saída é ruim. É lógico, cara. Então, tipo, quer que eu dou um exemplo aqui? Eu tô fissurado no Old Dragon 2, né, cara? Puta sistema, é bom pra caralho, velho. Tipo, é old school? Ele é old school, um pouquinho mais repaginado ali, um pouquinho diferente ali dos BX da vida, né? Mas ele é muito legal, tem uma comunidade forte no Brasil também, né? O pessoal do Old Dragon. Tem bastante cenário, tem bastante suplemento, tá? Old Dragon é forte, você pode... já que não tenho mais D&D, posso comprar em português o Old Dragon? Posso comprar em português. Então, tem outros também, né? Pessoal da Tria também tá lançando RPGs em português, né? Nossos amigos lá.
Tem coisas muitíssimo boas, né? Tem aqui o Cordel aqui, que é absolutamente sensacional, né? O Cordel do Reino do Sol Encantado. Cara, tem aqui coisas do Jorge Valpassos, tem o Conspirações RPG que tá escondido ali em cima. Cara, tem um monte de outras de coisas recentes do mercado brasileiro que são excelentes. Mas é isso, não se tem o alcance... Porque nenhuma dessas pessoas é a Hasbro.
Exato. Né? É isso que aí então, é que mora um problema. É aí que tá o problema.
Então, não tem o alcance. Então, a popularidade não vai chegar no potencial que tem uma empresa como a Wizards ou a Hasbro. Né? Então, a gente precisa desses carro-chefes, a gente precisa dessas marcas puxando o resto um pouco. mas ao mesmo tempo a gente não pode depender só delas. Então a gente tá num momento bem, bem interessante que eu acho que a gente tem que propagar esse discurso também de tipo, vamos jogar outras coisas, galera. Vamos experimentar outros jogos. Tem centenas e centenas de RPGs maravilhosos, com certeza em temas que as pessoas procuram, que as pessoas gostam, não só fantasia medieval, mas meu sci-fi, horror, investigação. Né? Cara, tem muita coisa legal disponível. Né? Então, quando... Né, se com esse impacto todo da saída da Wizards, né, basicamente do Brasil, as oportunidades de jogar D&D diminuírem, não deixem de jogar por só quererem jogar D&D, né? Deem abertura e se deem a oportunidade de jogar outras coisas, porque tem muita coisa legal e a gente não precisa depender da Wizards of the Coast pra jogar RPG, a gente não precisa. Muita coisa disponível em português, tem coisa de graça, né? O SRD do Old Dragon é gratuito, o SRD do Blades in the Dark, que a editora Buró trouxe, é gratuito, então tem material. A gente só precisa, né, alavancar a popularidade desses materiais, independente do que acontece com o D&D, mas é um equilíbrio muito delicado e uma necessidade mútua, assim, entre grandes marcas e os produtores menores, assim, é uma relação complexa.
Agora você que quer jogar o D&D mesmo, e eu sei que vai sempre ter muito, né, tanto que a procura é mais de 90%, procure a Torre do Dragão, né, e lá você não vai ter problema, se o D&D não estiver em português, a gente vai fazer estar em português.
Exatamente, e não só o D&D, mas... quaisquer outros jogos também, né? Então, a gente tem alguns jogos no nosso catálogo aí que nunca foram publicados em português, né? De cabeça eu lembro aqui do Mothership, por exemplo, que é um RPG de survival sci-fi muito legal. Nunca foi publicado em português, mas a gente adapta os materiais, a gente faz cheat sheet em português, a gente traduz as fichas, a gente faz, né? Dá todo o suporte necessário para que a gente não dependa do idioma, né? Para que os nossos jogadores não dependam do conhecimento da língua inglesa ou de qualquer outro idioma para poder jogar, né? Isso é uma barreira imensa, assim, e que a gente tem que tentar quebrá-la de todas as formas possíveis.
É isso aí. Tem alguma consideração final aí? Que você deixou aquele negócio, falou que tinha um negócio pro fim, mas você acho que você acabou falando aí no meio do programa, né?
Eu falei por último naquele momento.
Naquele, né, momento.
Que é essa coisa do digital, né? Então, acho que o recado final é, a gente tá num momento da comunidade RPGística em que a gente tem que pensar na essência do jogo e o que é o roleplay, né, e não se deixar levar pela ganância das grandes corporações, né, apoiar os produtores e autores e designers nacionais e ou que não sejam nacionais, mas que sejam menores, não sejam ligados a essas grandes corporações, né, abrir portas para as pessoas jogarem outras coisas, né, e alimentar a comunidade como um todo, enquanto a gente luta para que o D&D seja acessível para as pessoas aqui, das formas em que for possível, né? Dentro do que a comunidade puder fazer, assim. Então, acho que a gente tem que ter as duas coisas e a gente não pode depender das grandes corporações, mas a gente tem que lutar para que essas grandes marcas continuem alavancando o mercado como um todo.
É isso aí, jogue Pathfinder 2, que é bem melhor que o D&D. É verdade, pô. Eu sou fãzaço da D&D, eu gosto mais, jogo mais da D&D que Pathfinder. Mas ele é melhor, né? O design de jogo é melhor. Meus amigos da Tri agora, um abraço, né?
não pode mencionar essa disputa sem falar dos nossos parceiros da Tri.
Parceiros da Tri, um grande abraço pra eles.
É muito bom.
E, cara, é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Até a próxima cagada da Wizards, a gente vem aqui e relata. Coisa boa não tem, né? Não é possível, né? Não tem,
mas voltamos,
cara,
nos próximos episódios com mais RPG Styles, né, Jota? Vamos falar de coisas boas.
Fique de olho... vamos voltar. Fique de olho no D&D Beyond aí, pessoal, que é lá que sai as cagadas, né? É uma atrás da outra ali, ó, no Beyond, né? Nas notícias lá do D&D Beyond. Mas vamos voltar com o nosso RPG Styles, dicas de mestres, mas foi legal voltar pra bater esse papinho mais descontraído, né? É isso aí. Beleza, mais um programa Jogada de Mestre, o primeiro do ano, espero que muitos agora. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
Obrigado, galera, até o próximo episódio. Oh.